Nós estamos acompanhando justamente onde que tem os pontos que o transporte não está sendo liberado. O movimento ele perdeu um pouco do controle, porque as pautas foram atendidas, imediatamente aqueles que estavam negociando, eles aparentemente liberaram o tráfego. Mas também tem outros movimentos que acabaram se incluindo, aí já tem questão de baixa de álcool, baixa de gasolina, 30% do pedágio, quer dizer, é uma circunstância hoje que escapou um pouco do controle. Mas a nossa preocupação hoje é o segmento industrial. 70, 80% das indústrias do estado do Paraná, elas estão fechadas, ou em banco de horas, ou em férias coletivas. Tem casos de até 100% fechadas. É o caso do moagem de trigo. Não tem matéria-prima para ser moída, então imediatamente não tem como produzir. Aí por isso é que as panificadoras, supermercados não têm farinha para vender e não têm pão para ser entregue. Chega ao cúmulo, e a gente já sabe, que estão vendendo hambúrguer sem pão, né? Mas é uma realidade porque não tem o pão. Mas o hambúrguer também já está chegando no fim. Então todo esse desabastecimento ele criou um caos. Por isso que a população hoje está muito clara. Nós temos simpatia pelo movimento, porque é uma causa nobre. Eles são, inclusive, fornecedores da nossa cadeia produtiva. Só que a mensagem já foi entregue. Agora nós temos que voltar a trabalhar.
Podemos falar em normalidade do abastecimento do trabalho das indústrias, presidente?
Não, absolutamente. Normalidade hoje, pelo contrário, ela continua nesse caos. E talvez só se, talvez num acordo, numa reunião que está acontecendo nesse momento, que parte das lideranças faça um apelo mais forte para que a gente volte à atividade. A normalidade, eu quero crer, ainda mais com o feriado que vai depois de amanhã, essa normalidade ela vai acontecer 7, 10 dias, 20 dias, e não vamos tirar o prejuízo.
Inclusive em relação aos salários, presidente, dos funcionários, né? O senhor falou de férias coletivas. Qual é esse conjunto de impactos que está sendo gerado nesse momento para a indústria do Paraná?
Cada setor está buscando uma solução. O mais razoável é que seja para banco de horas. Algumas até chegam ao cúmulo de férias coletivas. É um absurdo. Mas é que quando você desliga imediatamente, talvez até um forno, que demora, o setor papeleiro, por exemplo, se eles chegarem a desativar um forno, ele demora de 6 a 8 dias para ter a plena atividade. Então não é tão simples assim. Tanto é que uma manutenção de uma fábrica, casos como essa do setor de papel e celulose, ela é 30 dias para que ela tenha a recuperar a sua atividade. E aí nós temos um fornecimento da cadeia. O setor automotivo também praticamente já paralisou, porque não tem peças para compor. O setor de lácteos, de alimentos, sofre a falta de embalagens. Então, na verdade, um setor que acaba não podendo fornecer, ele causa um efeito cascata em todos os outros setores da economia.
A gente pode dizer, então, que 70% das empresas estão fechadas por falta de matéria-prima, é
Eu
isso?
posso ir mais longe, 70% a 80%.
Estão fechadas.
Estão fechadas porque não tem uma que não tem matérias-primas para continuar fornecendo uma linha de produção. E outra que, mesmo que ela conclua, esse produto não sai da linha de produção para o mercado.
Qual que é o prejuízo calculado com essa
Ah,
greve já?
olha, eu posso dizer que no, do setor industrial, eu sei que é um vácuo grande, mas de 2 a 3 bilhões de reais é o que a indústria paranaense está deixando de faturar nesses 9 dias de greve.
Tem várias lideranças ao mesmo tempo, ninguém é líder, ninguém chega a uma conclusão, o governo baixa e ninguém acaba com a greve.
O problema é que nós temos um problema político. Então, o que nós estamos vivendo no país de 2014 para cá é um represamento. As pessoas estavam no limite, muitos desempregados, vejam, mais de 14 milhões de desempregados com carteira assinada. Como é que você vai dizer para essa pessoa que isso vai voltar à normalidade? Não estava voltando ao normal, porque a atividade econômica ela não retomou. Então, essas pessoas elas ficam machucadas, elas não têm um emprego, algumas estão num subemprego. Então, nós estamos assim numa. Eu não quero ser extremista, dizendo uma convulsão social. Eu acho que, felizmente, ainda tem as pessoas de bom senso, acho que as igrejas têm um papel muito importante, parte de liderança tem um papel importante, as entidades do setor produtivo estão procurando contemporizar e dizendo assim: vamos voltar a trabalhar. E o que a gente precisa agora é sensatez. Porque não adianta a gente culpar um presidente, um governador ou a Câmara de Deputados, que é um ano eleitoral. Então, está no finalzinho. Eu até vou exagerar. O prazo de validade do presidente Michel Temer é 31 de dezembro de 2018. Assim como as assembleias legislativas, governadores e a Câmara Federal. Só que as eleições são em outubro. Então, se nós estamos insatisfeitos, Vamos esperar até outubro e vamos dar a nossa insatisfação. Agora, a população não pode continuar sofrendo hoje com esse caos instalado. As creches estão fechadas, hospitais não estão fazendo procedimentos, as empresas estão fechadas. O desemprego vai aumentar, isso é claro.
Presidente, e a condição de pagamento dos salários agora no dia 30 da indústria paranaense, como que
olha,
você vê isso?
Cada caso é um caso.
Um terço
sem faturar. Uhum. O caos está criado. O que nós podemos dizer é que as empresas vão ter que cumprir com as suas obrigações. Não só as obrigações salariais, trabalhistas, fiscais. Então, depois, eu acho que agora não vale a pena a gente vir aqui e dizer assim, precisamos prorrogar ICMS, precisamos prorrogar FGTS. Não, hoje a nossa prioridade é liberar as rodovias para que o fluxo normal aconteça, para que as empresas possam produzir, para que as crianças voltem para a escola. Quer dizer, a gente precisa de normalidade no país. E isso a gente faz um apelo. Então, o papel de vocês da imprensa, eu quero parabenizar, porque desde o início vocês estão mostrando o caos que está acontecendo, mas a gente precisa de busca de soluções. Agora não é hora de conflito nem de buscar conflito.
Presidente, o que que a federação busca nessa reunião aqui na PRF? Você pode reforçar, por favor?
Eu reforço que nós temos vários pontos de locais que aparentemente antes elas estavam somente represando caminhões, mas em alguns pontos eles estão represando inclusive o fluxo de veículos e tudo mais. Então nós estamos aqui trocando informações, o setor produtivo tem dados, a Polícia Rodoviária Federal tem dados, a Polícia Militar tem dados, então nós estamos todos juntos imbuídos na busca de soluções.
Inclusive caminhões com o próprio adesivo da Defesa Civil, escoltados, acabaram sendo apedrejados, como é o caso de transporte de leite, de suínos.
Verdade. Pois é, aí é o radicalismo, né? Foi feito um acordo e se nós formos entrar num conflito, daqui a pouco a força policial ela pode ser um pouco mais intensa, a gente não quer isso nessa hora. Essa hora é um momento de sensatez e a gente faz um apelo. Por isso que eu volto a insistir, o papel de vocês nesse momento é mostrar para a sociedade que nós precisamos vencer esse obstáculo. Vamos dar uma trégua. A nossa vigilância ela tem que ser permanente, mas não adianta nessa hora aqui parar tudo porque... Esse parar até agora já está criando esse caos, inclusive eu não tenho notícias, vocês talvez tenham, mas pode ser que tenha pessoas que não estão sendo transportadas com graves acidentes, pode ser pessoas que tenham sofrido ataques cardíacos, coisas desse tipo, chegam no hospital, não tem procedimento médico, mas a gente tem esse bom senso nessa hora.